Prezados ouvintes, infelizmente, por problemas técnicos, tivemos que usar uma versão com baixa qualidade de nosso áudio. Pedimos desculpas pelo inconveniente e prometemos que no próximo programa estaremos de volta à velha forma, com aquele som show de bola. Agradecemos a compreensão. Beijos.
Estamos de volta. Esse é o Papagal Podcast, o site canalmasculino.com.br, onde a gente fala sobre moda, entretenimento, cultura pop, tecnologia e outros assuntos que dizem respeito ao universo masculino. Saiba agora quem participa desse programa.
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal masculino e Luiz Moro, 41 anos, estagiário não remunerado.
Vamos aos temas desse podcast, Bárbara.
No primeiro bloco, inspiração, o que te inspira? Coisas e pessoas que inspiram a gente a fazer o melhor. E o que é inspiração?
Ou pior, né?
Ou pior.
Dependendo da ocasião.
O que é inspiração? Vale copiar?
E no próximo bloco a gente tem, Luiz?
Nesse segundo bloco teremos um tema atualíssimo. Fabem, também conhecido como neguinho que não tira o olho do celular. E além disso, teremos dicas aqui de como... ter um animal de estimação em casa.
E no terceiro bloco do nosso programa, tradicionalmente nós lemos os e-mails dos nossos leitores, ouvintes, etc. E na saideira de hoje eu vou dar uma dica para vocês, um podcast bem bacana, fiquem ligados aí. Nós voltamos logo após a nossa vinhetinha.
Não se sabe ao certo o que é a inspiração, mas pode-se dizer que a inspiração é algo que surge dentro do ser humano e que o motiva mais, seja desenhar, pintar, trabalhar, que essa sensação pode até dar prazer ou orgulho à pessoa. Olha que coisa chique. Só que infelizmente minha inspiração acabou e vocês vão ter que tocar o barco.
Na verdade é inspiração, né? Isso daí você tá de sacanagem, você tá lendo um texto.
É, não entrega, meu.
Essa é a vantagem de não ter imagem, né?
Mas muita gente acha que inspiração é cópia, né? Por exemplo, no mundo da moda a gente tem os produtos inspired. O cara é mó sacana.
Ah, é verdade. É. Isso daqui é um Valentino inspired.
É, o cara vai lá e copia o Valentino.
Você olha e fala, mas isso é um Valentino copiado. Não, é uma inspiração.
É, tá bom. Inspiração é se o cara fizesse algo bacana pra mim. O que é inspiração pra mim? Vamos começar então a dissertar sobre o assunto. Inspiração pra mim é quando você vê algo muito bacana, muito bem feito e fala, pô, eu também quero fazer algo assim, eu também vou me empenhar, né? Vou gastar meus neurônios pra fazer algo tão bacana quanto. Às vezes pode ser alguma coisa até, não digo parecida, mas nos mesmos moldes, dentro de uma mesma ideia, né? Dentro de um mesmo clima ou de um mesmo estilo, né?
Mas isso seria uma cópia?
Não é cópia. Não copiar, pegar a mesma coisa. Mas sei lá,
mas você estaria se apropriando da ideia alheia para criar um produto semelhante.
Não. Não estou falando para criar um produto semelhante. Por exemplo, o cara criou o cara pintou um quadro só com tons frios. Você fala, pô, eu também posso pintar um quadro com tons frios. Você pegou a ideia dele, que era de pintar o quadro com tons frios, mas fez algo completamente diferente.
Não, isso é um quadro, mas em um produto, de repente.
Num produto também. Você pode se inspirar, pode até pegar uma ideia do cara, uma ideia central, uma coisa mais genérica, pegar aquilo e transformar em algo bem específico. Mas foi inspiração, foi aquele produto X. Mas ele não tem nada a ver com o produto Y, porque eles podem ser até de categorias diferentes de produto.
Bem, mas se você pegar, por exemplo, tomando como exemplo um carro. O carro surgiu nos idos de sabe lá Deus quando...
Essa sua precisão histórica está me emocionando.
Foi nada mais era do que uma carroça puxada por bois, só que tinha quatro rodas.
Uhum.
Hoje o carro continua com quatro rodas, só que não tem um boi puxando.
Sim.
Então, quer dizer, de lá pra cá, de 100, 150 anos pra cá, não teve muita evolução o carro.
Não.
Ele continua com o princípio de que ele tem quatro rodas.
Sim, mas aí o que você tem é o invento, é como um avião ou qualquer outro. Você tem o invento e aquilo lá, ele supre a necessidade da humanidade de alguma maneira, né? E as pessoas continuam produzindo em cima daquilo, né? Se o Santos Dumont tivesse pego aquele invento pra ele, porque pra mim quem inventou o avião foi Santos Dumont.
Eu concordo.
É.
Nada de Mouse Rex.
Não. esses americanos escrotos. Se o Santos Dumont tivesse pego o invento para ele, hoje a gente não teria avanço, né? A gente não teria tecnologia, ficaria tudo restrito, né? Então, você tem que passar adiante também, você tem que abrir mão de algumas coisas que você cria para as pessoas até aprimorarem o que você criou e transformar em algo melhor.
Ah, mas aí entra a lei de patentes.
Entra a lei de patentes. Não, muita coisa...
Por isso que o Santos Dumont se ferrou
porque os patentes. É, os Wrights tinham patente e tal. Muita gente se ferrou, o inventor do rádio. A gente já falou aqui, quem ouviu o podcast anterior sabe disso, né? Os podcasts anteriores. É, mas eu acho isso. Eu acho que algumas criações, você tem que abrir mão delas para elas inspirarem as outras pessoas e criarem-se coisas melhores, né?
É, vindo pro dia a dia da gente aqui, qual que é a nossa dificuldade? É arrumar assunto para fazer um post, para fazer esse podcast, a gente tem que ficar lá matutando, poxa, do que nós vamos falar, o que será que é legal, o que será que não é, a gente já falou de assunto semelhante, não falou, então eu acho que essa história de inspiração é um negócio que a gente sofre com isso todo dia. Tem dia que é mais fácil, porque você tem a pauta já lá pulando na tela do seu computador, você fala, pô, isso aqui é bacana, tem que falar logo, isso foi lançado agora, senão perde o time. Agora, quando é aquele dia que não tem, então você tem que ficar matutando sobre o que você vai falar, né? Sobre o que você vai escrever, sobre o que você vai gravar podcast, enfim. E inspiração nessas horas é uma coisa que realmente rola um probleminha, porque muita gente no mundo da internet simplesmente copia e cola um post legal,
sim,
né?
Sim.
Então o cara lê um post num blog, num site, enfim, fala, poxa, gostei. Essa pessoa aqui colocou umas fotos bonitas, escreveu bem, então eu também quero esse post pra mim, eu também gostaria de falar sobre esse mesmo assunto. Vai lá, copia e cola. Isso realmente não é inspiração. Isso é plágio, ponto, não tem o que discutir.
Apropriação indébita, né?
Dando link ou não, isso é plágio e acabou.
É.
Agora, às vezes, você fala assim, pô, que bacana, li isso daqui, achei esse tema interessante e eu podia, além das coisas que essa pessoa falou, eu podia acrescentar mais isso ou aquilo, eu discordo nesse outro ponto.
Uhum.
A partir daí, você está criando uma linha de raciocínio própria. Então, você já passa, não sei que você dê, de novo, Ctrl-C e Ctrl-V lá numa boa parte do texto, se você realmente escreve com as suas palavras, né? É aquela história de colar na prova, mas escrever com as suas palavras.
Sim.
Então, mas...
E dar a sua opinião, né? Ou rebater alguns pontos, aí você já realmente, acho que você tá falando de inspiração. Pelo menos pra mim é assim que funciona.
Então, mas tem um outro lado, retomando o assunto da internet... É, que você, pelo menos ao meu modo de ver, ela tem tirado um pouco a inspiração das pessoas, principalmente dos estudantes, já que a gente fala mais para um pessoal voltado aí, uma faixa etária entre seus 15 e 25 anos aí, tem muita gente que simplesmente dá um Ctrl-C, Ctrl-V aí nos trabalhos, se entrega para o professor e um abraço.
Aí a gente está falando
não
de novo do plágio,
nem,
né?
É, então, não se dá nem o trabalho de descer um pouco mais a página do Google e pegar o material lá da última... Né? Já vai direto no primeiro. Então tem 25 alunos com o mesmo trabalho entregando para o professor. Então, pô, a inspiração do pessoal está sumindo.
Se a gente fosse criar um novo pecado capital, eu acho que plágio seria um novo pecado. Porque hoje com a internet as coisas ficaram tão fáceis que a pessoa é seduzida pelo plágio, ela é seduzida pela cópia.
Então,
ela vê tudo ali prontinho para ela.
Eu acho que a inspiração, ela anda lado a lado com o lado negativo, né? O lado negro da força dela,
sim,
que é a preguiça.
É uma linha tênue.
Então você fala assim, poxa, ou eu copio aqui o trabalho, eu copio o post, ou eu faço o meu. Aí você fala, pô, não vai dar tempo.
Queria jogar Candy Crush Saga, né?
Vou copiar. Pronto, copiou. Tá pronto, acabou. Pôs no ar o post, imprimiu o trabalho dele pro professor.
E a vida ficou colorida novamente.
É, mas então. E aí a preguiça vai te matando, vai te corroendo aos poucos, né?
É, isso é um dos problemas que a gente tem no mundo moderno. Mas a gente também hoje, por outro lado, tem muito mais inspiração do que as pessoas tinham antigamente.
Fontes,
né? Fontes. Então você tem conhecimento, acesso à cultura muito mais fácil.
Uhum.
Então antigamente, pô, você queria, eu preciso de referências para fazer uma coisa no estilo X, pintar um quadro assim, fazer uma música assada. Putz, às vezes você tinha que esperar meses e meses para conseguir chegar naquilo, para ter uma ideia do que era aquilo, né? E assim, eu não tô falando de copiar. Né, mas, por exemplo, um cara que escreve jingles, um dia, né, que compõe jingles, um dia o cliente dele pede para ele fazer um jingle que seja no estilo de uma polka, né, que é um estilo de música europeu. Aí o cara fala, pô, mas onde eu vou tirar uma polca? Nos anos 80, o cara ia falar, de onde eu vou tirar uma música dessa pra eu ouvir e eu poder compor a minha própria e colocar no ar isso, colocar, disponibilizar isso pro público? O cara ia se ferrar, ele ia ter que mandar vir de fora, ia demorar não sei quanto tempo. Hoje você, pela internet, você ouve e fala assim, putz, então é isso, eu vou fazer alguma coisa nesse estilo.
Então, é que a internet ela é aquela fonte de inspiração pro bem e pro mal.
Pro bem e pro mal.
Então, se você souber usar bem usado, é uma ferramenta incrível.
Sim.
Agora, se você usar pro mal, você vai copiar, simplesmente.
É, vejam-se aí os tantos e tantos podcasts que existem aí, que são uma cópia do Jovem Nerd, né?
Pois é.
E isso é outro problema, né? O sucesso gera clones.
É.
Ele inspira, mas ele também gera cópias.
Então, e aí o legal é justamente quando ele gera uma cópia, mas que o cara que em tese está copiando, ele acaba sendo tão bom que ele ultrapassa. O cara que ele copiou.
Não, e tem ideias novas e acaba revitalizando. Isso é muito legal.
Ah, então.
Isso é muito legal. E é legal também quando o cara que cria, ele é tão foda, mas ele é tão foda que mesmo que você queira copiar ele, você não consegue nunca chegar ao nível dele, você nunca consegue chegar ao patamar que ele tá. E eu vou dar um exemplo que pra mim é um dos maiores exemplos do mundo, e é um cara que pra mim é uma grande inspiração, não do teu tipo de técnica que ele tem, ou de eu ser tão bom quanto ele, mas eu acho que é uma inspiração da gente tentar fazer diferente num mundo onde tudo tá muito parecido, que é o Ed Van Halen. Até outro dia eu e o Luiz, a gente tava comentando, né, que o primeiro álbum do Van Halen é um dos maiores debuts de banda, é um dos maiores primeiros álbuns de banda de todos os tempos, porque é um álbum que saiu durante a época da discoteca, vendeu pra caramba, foi top nas rádios e praticamente inaugurou um novo estilo, que era o hard rock americano. O hard rock americano é todo baseado no estilo que o Van Halen criou. Só que nunca ninguém se igualou ao Van Halen, porque Van Halen é único, tem um guitarrista que é um dos maiores guitarristas do mundo, e assim, nunca ninguém teve apuro técnico suficiente, ou criatividade, que é o que mais tem a de Van Halen. Todo mundo fala da técnica, velocidade e tudo mais, mas a criatividade que ele tem pra fazer uma música.
É, né? Então o cara é bom, né?
E a gente já falou dele também, do Michael Jackson, na história do Beat It, que o cara criou o solo, sentou, fez o solo de guitarra de prima, e o cara falou, tá bom, pode ir pra casa, tá ótimo. Né?
Já deu, aqui já deu, seu trabalho está acabado.
Então, você não precisa falar assim, não, quero fazer uma música igual do Ed Van Halen, né? Criar como ele e tal, mas você pode falar assim, pô, eu vou tentar ser como ele, vou tentar ser criativo como ele, tentar ir além,
então,
né?
Eu acho que inspiração é isso, assim, você vê um artista que você gosta, seja lá em que ramo de atividade seja, né? Um músico, um escritor, um ator, enfim. Você gosta do trabalho do cara, você admira. É. Eu acho que inspiração é uma coisa que vem também muito, anda muito junto com a admiração.
Sim.
Né? E sem trabalho, né? Porque então, dizem muito que a inspiração nada mais é do que muito trabalho. Que nem você pega o caso do Chico Anísio. O cara que, pô, ele escrevia, ele pintava, ele atuava. A gente fala aí da escolinha do professor Sim. Raimundo, né? É um programa que ficou anos e anos e anos no ar. Mas você vê, todo mundo gostava. Até hoje passar no Canal Viva e tem um monte de gente que assiste.
Que tem meio que aquela simplicidade do Chaves, assim, que todo mundo gosta,
né?
É,
o próprio Chaves, né? Era algo simples, mas que conseguia te cativar.
É, eu tenho a impressão de que as pessoas que a gente admira, e aí tem uma pessoa que eu vou citar aqui, que eu tenho certeza que nós três vamos concordar, que é o Bruce Dickinson. Essas pessoas são pessoas altamente ativas, fazem um milhão de coisas, talvez não ao mesmo tempo, mas Sim. desenvolvem essas atividades meio que paralelamente.
Uhum.
E são pessoas que você admira muito, porque não tem como você não admirar um
e
cara.
E às vezes até em ramos diversificados, né?
Sim,
porque é o caso
do Bruce Dickinson. Sim, que é o caso do Bruce Dickinson.
Ele canta, atua, representa, é piloto.
Ele escreve livro, ele é administrador da empresa de aviação, onde ele também pilota, e ele pilota o Ed Force One.
É.
Ele vai fazer as turnês, ele pilotando o avião. Gente, e assim, e ele é um vocalista sem igual.
Sim.
Então você falou, poxa, que mais? Se só vocalista, o vocalista que ele é, já seria assim.
Fenomenal.
Pois é.
Esgrimista.
Não, aí não para por aí. É. O cara ainda tem um currículo gigante. Então, assim, não tem, como você não admirar um cara desse e você falar assim, poxa, é um cara que eu gostaria de ser alguma coisa parecida com o que ele é. Você talvez não vá ter as mesmas habilidades que o cara tem. Você não vai cantar igual a ele, você não vai conseguir pilotar um avião, mas você pode se esforçar em ser uma boa pessoa. Eu acho que é por aí.
Não, eu acho que a lição aí tá em pegar as coisas boas que tem em você e tentar levar ao máximo, que é o que ele faz.
É.
Ah, eu sou bom em pilotar avião. Eu descobri que eu tenho esse...
Por que ele não é bom?
Não, sabe o que eu acho legal? Se a gente pegar o Bruce Dickinson e jogar nos anos 60, ele seria um herói lá, porque nos anos 60 o que pegava era ser piloto de avião.
Ah,
aí tá. Você pegar e jogar ele nos anos 70, o que pegava era ser um vocalista com falsete, né? Com vocal
pronto.
Fininho. Aí ele já era herói lá também.
Também.
Aí nos anos 80, um cara que fazia boas músicas de metal, ele fazia muitas composições do Iron Maiden, ele participa, né? Então o cara, qualquer década que você jogar ele tem uma participação boa.
Exato.
Né?
Não, é legal isso. Pode, gente. É uma coisa incrível.
Existem pessoas que nascem com um dom e existem pessoas que trabalham para desenvolver aquele
exatamente.
Dom, né? Então, fica o recado pra todo
outros
mundo.
Outros que até nem tem o dom, mas o cara trabalha tão duro, mas tão duro...
Que acaba sendo bom naquilo.
É, se destacando porque é um cara muito esforçado. É. Então, você vê que não é aquela coisa de você...
É, você se treina pra fazer a coisa, né? E você
sim.
acaba fazendo bem feito.
É. E não é aquela coisa de você se encostar num canto e falar assim, ah, eu não sei fazer nada, eu sou um merda. Não, se você se esforçar, mesmo que você não seja um cara mediano, você vai se destacar pelo seu esforço, não só pelo seu talento. Não é assim, todo mundo tem que nascer com talento. Você pode. Seu talento pode ser esforçado.
Exatamente, eu acho que
perseverança.
É um talento, não precisa ser um talento artístico.
Sim.
Você pode ter um outro tipo de talento. Você é uma pessoa extremamente organizada e aquilo vai trazer vários benefícios para você por isso. Enfim.
E existe pra mim também, eu não sei se com vocês também funciona isso. Às vezes eu vejo uma coisa que eu gosto muito, só que mal feita. E aí, esse negócio que eu gosto muito, mal feito, me inspira a fazer algo bom daquilo. Pra eu saber que ainda existe alguma coisa decente no universo dentro das coisas que eu gosto, sabe? Então, sei lá, eu vejo uma música muito mal feita, ouço uma banda muito ruim, me inspira a tentar fazer algo melhor. Não deixar, sabe, a coisa ir pro brejo. Tipo podcast. Podcast, eu sinto isso no podcast. Às vezes eu ouço uns podcasts tão ruins. Não que eu ache esse o melhor podcast do mundo. A gente se esforça muito pra fazer o podcast do jeito que ele é. Mas às vezes eu ouço uns podcasts tão ruins que me inspira a fazer mais podcasts pra tentar manter o nível do podcast um pouco mais alto.
É por isso que eu não ouço nenhum outro podcast.
É,
pra não ficar traumatizado?
É.
Não, tem podcast muito bom.
Não,
gente,
tem podcast
que,
muito bom.
Que dá o braço a torcer.
Não, então, pra mim, inspiração negativa já é um pouco diferente. A inspiração negativa, ela é, na verdade, assim, olhar aquilo que uma pessoa faz e falar, gente, é tão ruim, mas tão ruim, que eu gostaria muito e eu vou me esforçar muito em não fazer igual. Nunca.
É, mas é mais ou menos o que eu faço.
Porque, assim, assinar meu nome embaixo disso, pra mim, seria uma vergonha. Então, eu me esforço e aí eu procuro inspiração em todos os lugares possíveis para fazer um trabalho mais digno. Para mim, a inspiração negativa é essa. Você é para ser igual a essa pessoa, eu não quero.
E o nível tá tão baixo ultimamente que as pessoas, inclusive, estão plagiando coisas ruins, né? Você vê que chegou num nível, assim, da peça de preguiça.
É.
Né, que mesmo coisas ruins estão sendo plagiadas e estão sendo passadas para frente. É um negócio meio estranho até de se pensar. Luiz, quem que você diria que é a sua inspiração?
Pois então, vou falar, eu já citei no podcast anterior aqui, eu vou citar os caras de novo, no Rush.
Certo.
Eu acho que a linha de conduta dos caras, a música dos caras, as letras, são inspiradoras. O estilo de vida, entendeu? Você nunca ouviu falar nada dos caras, ruim, pelo menos, é sempre o contrário,
é sempre bom,
coisa
né?
boa. Né? As músicas são boas, as letras te fazem querer aprender. Mesmo as melodias se fazem que eles são um músico melhor, apesar que eu sou um péssimo músico, mas isso não é o caso agora. Então eu acho que seria uma fonte de inspiração para mim.
Bom, e para finalizar, eu vou pedir aos nossos ouvintes que, se forem ter uma fonte de inspiração, que seja o Wolverine, porque o Wolverine é o melhor naquilo que ele faz.
E durma-se com um barulho desse.
Pois é. Eu adoro quando surgem termos novos na internet, né? O mundo de hoje cria termos a todo momento. O mais novo é o Fubby.
Que é um nome horrível.
É um nome horrível, mas é um...
Porque dá a impressão de que estamos falando de outra coisa, que não o real significado de Fubby.
O marketing interneteiro ainda pode trocar esse nome nos próximos anos.
Seria
né?
bom.
A camisa, a blusa gola olímpica já foi cacharel, já foi turtleneck, já foi blusa de gola alta, já mudaram 500 vezes o nome de acordo com o tempo, né? E com as tendências da moda, os caras fazem a mesma coisa com os termos utilizados para designar comportamentos humanos, né? E o FUBBING é um comportamento humano dos mais reprováveis. A gente já falou disso no podcast passado levemente, né?
Falamos no passado, no retrasado, no...
A gente vive falando disso, né, cara? Mas é algo que realmente irrita. E a gente estava preparando a pauta, né, para esse podcast e a Bárbara acabou criando um momento FUBBING aqui com a gente.
Não, eu tenho uma pergunta para fazer. Esse negócio FUBBING aí, é só quando a pessoa fica assim o tempo todo no celular, no smartphone, né? Vendo o Twitter, o Facebook, o que quer que seja, né? Porque o FUBBING, pelo que eu entendi, pode ser qualquer coisa. Ato de você simplesmente não prestar mais atenção na conversa que você está tendo com o seu interlocutor.
Não, pera lá. Vamos esclarecer ao público o que é o tal do FUBBING.
É isso aí, vamos por par.
A palavra FUBBING nada mais é do que a união entre duas palavras, fone e snubbing, ou seja, telefone e snobar. Dá o público FUBBING.
É uma ideia, meu? Quem teve essa ideia?
Só podia vir da Austrália, né?
Falta de um nome melhor, a gente vai usar o FUBBING mesmo. Mas é uma coisa que realmente está crescente nos dias de hoje, a gente vive falando disso e tem que parar para falar mesmo, porque é um fenômeno moderno.
Tá, mas eu preciso fazer a pergunta.
What the fuck is this?
Então, existe diferença ou simplesmente não é fobar? Você checa o seu telefone.
Aham. Uhum.
Algumas ou várias vezes.
Por exemplo, agora que eu vi que você deu uma olhadinha de soslaio pro seu smartphone, porque piscou uma mensagem do Instagram.
Então, mais ou menos isso. Mas eu estou aqui, eu estou participando do podcast, eu estou falando neste podcast e eu estou completamente focada na matéria.
Sim, mas às vezes você desconecta da nave mãe.
Tudo bem, então. Mas aí a minha pergunta é só aquele cara que fica o tempo todo mesmo, porque tem gente que fica o tempo todo sem parar um minuto e realmente não presta atenção nenhuma e não dá atenção nenhuma para as outras pessoas. Ou é em qualquer caso?
Eu acho que tem o caso extremo e acho que tem o caso leve. Você não concorda, Luiz?
Não, eu generalizo.
Você acha?
Eu acho. É qualquer situação inconveniente.
Não, quer dizer, então, que se eu der uma olhadinha pra tela do meu telefone agora aqui, pra você eu já tô praticando FUBBING e certo. Eu já tô sendo extremamente desagradável.
Totalmente.
É isso?
Porque assim... o seu gadget, o seu celular... Aliás, o meu está vibrando nesse
momento. Olha lá, FUBBING, maldito.
Vou ter que atender. E eu vou ter que atender, peraí. Dá uma
pausa para o Luiz atender o celular.
Fala, lindão.
Cinco minutos depois.
Então, mas como eu tava fazendo a minha pergunta, e aí o Luiz falou pra mim que pra ele generaliza, e aí então você acabou de fobar a turma aqui no podcast.
Mas eu atendi uma ligação.
É, ligação não entra.
Ligação não entra.
Eu não fiquei fuçando página do Facebook.
Ué, eu entendi que
eu não fiquei no Instagram nem no WhatsApp, eu atendi uma ligação.
Não, ligação é importante.
É.
Um parente
ligação
pode.
Importante.
É claro, um parente pode ter morrido, pode ter acontecido uma tragédia. Pode
Ué,
ter...
e ninguém pode avisar isso pra você por WhatsApp, por exemplo?
Ah, seu pai morreu.
O cara subiu no telhado.
Sua avó foi atropelada. Sabe, não dá, não morreu. Pelo amor de Deus. Tem tipo de notícia. Olha, isso é o exemplo de uma pessoa fobada.
Partindo da premissa. Acha que tudo é um telefone?
A pessoa fobada, ela acha que tudo pode ser mandado pelo WhatsApp. Tudo.
Ah, gente, mas pode.
É. Uma receita de bolo de 3 páginas, por que não pode ser mandado pelo WhatsApp?
Ah, eu não sei, eu não concordo.
Porque existe e-mail no universo.
Não, eu acho assim, a gente tava até conversando isso semana passada com os meninos lá do Yearbeats, né? Que todos nós temos 1 milhão de perfis em redes sociais,
uhum.
Todos nós respondemos a todas essas mensagens, mas que é quando a gente se junta, a gente realmente conversa. Claro que de vez em quando alguém se perde um pouco, que nem o Maurício se perdeu no Facebook e tal, isso acontece. Mas no geral, tanto que a gente fica horas e horas batendo papo. Então eu acho que não dá pra generalizar. Eu olho o meu Instagram piscando aqui, o Mauri olhou as mensagens do Facebook, o outro atendeu do celular, não vem com esse papo que não conta sim, porque a gente teve que parar a gravação. Teve, então, ó lá.
É, pra mim o extremo é o problema. É aquele cara que ele fica.
Não fala mais com ninguém, né?
Exatamente, ele se fecha naquele mundinho dele.
Ai, não,
pra mim o cara é um autista digital. Eu acho que o FUBBING é isso, é autismo digital. Você se fecha no seu mundinho, só falta girar o prato e ficar mexendo os dedos, aquela coisa de autista, sabe? Só falta isso, porque o cara ele não interage mais com as pessoas, ele não fala mais com os amigos, ele não se interessa mais pelo que não tá na tela.
né? Então,
o que não está na tela para ele não é interessante, não faz parte do universo dele, ou então não tem um conteúdo que para ele vale a pena ser levado adiante. Isso daí é muito triste, porque na verdade o conteúdo que vale a pena levar adiante é esse de interação social, de conversar, de ter os amigos, de fazer piada, sabe? Hoje em dia as pessoas se reúnem e, em vez de contar piadas que ouviram no trabalho, não, ficam contando as piadas que viram na internet, que todo mundo já viu, então não tem mais graça. Né?
Você pega... não é mais novidade.
Ah, você viu o Porta dos Fundos?
Vi.
Eu também vi. Ah, legal, né? Aquela parte lá é muito engraçada. É muito engraçado. Pronto, morreu o assunto. Aí todo mundo abaixa a cabeça e começa a olhar no celular. Então isso é um
porque,
problema.
Porque assim, acho que a gente vicia, a gente tem que ficar por dentro de tudo que está sendo postado pelos nossos amigos, as pessoas que a gente segue o tempo todo.
Mas tem essa real necessidade?
Não tem, mas é a história daqui de a gente ficar olhando o e-mail toda hora para ver se chegou um e-mail novo, gente. É um vício.
Eu não consigo
ser
tão viciado.
Tem que ser tratado.
Tem que ser tratado.
Então eu já preciso
ser internado,
então.
É por aí mesmo.
Ok, ontem eu fui almoçar com um rapaz novo de empresa. O que você espera de um rapaz novo de empresa? Uma interação.
Sim.
Né? Ou ao menos uma conversa, que ele pergunte como é, como é que não é, como é que funciona, etc e tal.
Uhum.
Ah, chegou no almoço, ele simplesmente sacou o celular do bolso e tec. E eu fiquei com o maior cara de trouxa na mesa. É, e fiquei vendo a televisão.
Péssimo exemplo de pubbing.
Assim. É, eu não sou assim também, não.
Rapaz, com um mês de empresa, né? Em vez de interagir, conversar, como é que não é, ele ficou no celular.
Eu não sei, eu acho que eu tenho até um problema, porque eu vou nos eventos que eu sou convidado, né? Como a gente faz o canal masculino Bazar Pop, a gente é convidado pra muito evento de moda, essas coisas assim. E uma grande expectativa de quem convida é que você fique entochando tudo quanto é.
Eu rede posto social. Uma ou duas fotos e o restante do tempo
eu não consigo.
Eu presto atenção no que a pessoa tá falando, porque não, eu acho tão mal educado.
Mas não é nem só esse problema, eu não consigo estar num ambiente com um monte de gente e falar assim, vou parar tudo que eu tô fazendo agora e vou ficar colocando fotos no Instagram. Mas assim, eu tenho um problema muito grande, porque eu vou pro evento e volto e noto que eu não postei nada no Facebook, não postei nada no Instagram, não falei nada no Twitter.
Tá vendo?
Não
fiz eu consigo nenhum fazer tipo tudo. De... Olha, eu consigo bater papo, eu consigo comer e eu consigo postar. Tá
então,
vendo?
Mas pra mim existe uma diferença. Eu tô ali pra interagir, eu tô ali pra ver o que tá acontecendo. É por isso que a gente às vezes passa por celebridades e você nunca vê.
Aí realmente eu não vejo.
A Bárbara não vê.
Eu não vejo celebridades.
Um dia a gente passou pelo Pedro de Lara. Na
você
rua,
tá
no centro. E ela não reconheceu o Pedro de Lara, você tem noção?
Mas faz pouco tempo isso?
Eu não reconheci o Fábio Assunção no auge da carreira dele.
Não faz pouco tempo porque o Pedro de Lara morreu.
É o que eu ia falar.
Faz tempo. Eu nem lembro quando foi isso agora, realmente. O Fábio Assunção, ele tava na fila do banco.
Do banco 24 horas, cara. Ela não reconheceu o cara na frente dela.
Eu não vi. Mas naquela época eu não tinha celular, hein?
Não, você é desligada mesmo.
Não, eu não sou desligada. Eu foco numa coisa. Não parece que você não tem voto de mim.
Não, a Bárbara não tem um filtro de celebridades.
Não,
na verdade é isso. Ela não tem o filtro de celebridade.
Eu não ligo com a celebridade. Não,
eu acho assim, vocês dois, vocês usam o computador, o celular, como ferramenta de trabalho.
A gente tem essa, né? Desculpa.
É. Então ainda.
Tá vendo? Ó,
cabe
eu posso.
Agora, eu não uso. Eu acho o fim da picada. Eu saio com pessoas que também não usam o computador ou o celular a trabalho. E a pessoa fica lá conectada, olhando sei lá o que, a foto de sei lá quem no Facebook. Eu acho a maior besteira no mundo. Se você tá sozinho, numa recepção, num consultório, não conhece ninguém, não tem mais nada para fazer da vida, não tem uma televisão lá, tá tudo bem, vai jogar lá o seu joguinho lá, enfim. Agora, você tá com os amigos, vai sair para tomar um chopp lá e tal.
Ah, não.
É ridículo.
Como que vai ficar isso com o Google Glass, então? Que o cara vai ficar com aquela maldita telinha no olho dele ali o tempo inteiro.
Ah, eu acho que você não vai pegar, vai.
Ou não vai.
Não, é muito estranho.
Ou não vai pegar o que a gente vai ter de gente estrábica, zarolha no universo.
Dicas para ter um animal de estimação. Animal de estimação hoje, acho que principalmente hoje, se tornou uma coisa muito comum. Todo mundo parece ter, seja gato, seja cachorro, e ao mesmo tempo nem todo mundo poderia ter. Então a gente vai comentar aqui alguns pontos importantes para quem está pensando em adotar um amigo, como o pessoal comenta, né? Fala que ele vai ser seu amigo pro resto da vida, então vamos adotar um amigo. Porque a gente aqui é...
A favor da adoção.
A favor, claro, da adoção, né, gente?
Claro.
Por favor, pagar mais de R$1.000 num um filhotinho, é a coisa mais linda, é a coisa mais fofa, é irresistível, sem dúvida, mas tem tanto animal jogado na rua que eu acho uma crueldade.
Sim, você já viu em que condições são criadas as mães, né, as matrizes
de reprodução? Não, eu nem vejo essas reportagens porque eu fico revoltada.
É absurdo,
então
porque não se trata como um animal de estimação, eles tratam mesmo como uma matriz reprodutora, ela fica lá presa, ela só engravida, tem os filhotes e volta a engravidar quando dá, e ela passa a vida dela nesse
só procriando,
só procriando, porque pra pessoa que é do canil, tem muitos que são canis de responsabilidade, isso não vamos generalizar, os caras cuidam muito bem dos animais, mas tem alguns que eles trabalham como se os animais fossem escravos dele, como fossem
não,
máquinas,
é uma indústria
horrível.
Completamente sem necessidade.
Sem necessidade.
Né? Uma coisa que não gira a economia de uma forma saudável e não traz nada de bom pra ninguém, e tem cada vez mais e mais animais jogados na rua.
Gira a economia, gira. Só
gira.
Não é de forma saudável.
Mas não é de forma saudável.
Mas aí a gente já tem um conselho que é para as pessoas pararem com esse negócio de raça de cachorro. Sabe, tem que ser da raça X, tem que ser da raça Y.
Porque tem gente que só quer se for aquele, né?
Só se quer se for aquele. Só que tem aquele problema, né? Você fazendo isso, você vai gastar muito dinheiro. Você vai ter um cachorro que você não sabe, às vezes, se você vai poder arcar com esse cachorro ou com as necessidades desse animal. E tem um monte de cachorro lindo por aí. Porque as pessoas pensam que todo cachorro vira lata... É feio, mesmo os feinhos são legais.
Ah, e mesmo feio,
porque o legal do cachorro é ele ser companheiro, ele ser amigo e não
ele
visual
fazer festa
dele.
Pra você quando você chega, ele te fazer companhia, é isso que é o legal.
Então a primeira coisa tá aí. Se você quer um cachorro pra carregar ele como se fosse uma bolsa da Louis Vuitton pelo shopping.
Isso é outra coisa, né, gente? Não, isso não.
Ou
né?
Pra ficar exibindo ele pros seus amigos, pra, sabe? Esse tipo de coisa.
Só pra falar que.
Cara, você tá fora, você não quer ter um animal de estimação. Você
quer ter um objeto pra.
Compra um carro, então vai comprar um Audi e fica desfilando na frente da mulherada. E não ficar fazendo isso com um ser vivo que tem que ser tratado com respeito.
Onde estão os pastores alemães?
Pois é.
Você lembra dos anos 80? Todo mundo tinha um pastor alemão.
Pois é. Ou era um pastor ou era o.
Doberman. Né? E foi uma febre.
Substituídos pelos pitbulls e pelos Rottweilers.
Exatamente. Só que o que acontecia? As pessoas compravam o Doberman, que era um cachorro extremamente agressivo.
Uhum.
Né? E depois jogavam na rua.
Eu que diga, né?
Quanta gente jogou cachorro na rua porque. Ah, o cachorro dá medo, o cachorro agrediu meu filho e tal.
Então, só que... mas isso aconteceu na minha casa.
Então. Só que por quê? Porque a pessoa.
O cachorro mordeu a minha avó, que era dona dele, e ele foi sacrificado.
Mas a pessoa.
Porque ele quase matou a minha avó.
A pessoa pegou um cachorro que é de um ambiente completamente diferente e levou pra dentro de um ambiente familiar, onde todo mundo abraçava, beijava e tal. O cachorro não é. Esse tipo de cão não é pra isso. Você tem que conhecer, antes de ter um cachorro, você tem que conhecer a índole dele. Tem que saber qual que é o ambiente
aqui no começo,
dele.
Né? Fazer uma pesquisa primeiro. Talvez por isso que o vira-lata seja o melhor amigo, porque eles são fofíssimos.
E se adaptam muito bem, né? Justamente por causa dessa mistura toda que eles têm. Antes de se comprar, mesmo que você tenha toda essa consciência de que você vai adotar, ou mesmo que você vá comprar, mas você vai comprar porque você não confia em pegar um cachorro que já foi da rua, porque tem muita gente que tem esse preconceito, né? Acha que vai vir com algum vício, ou vai ser agressivo, ou vai ser chato aqueles que lá tem o dia inteiro. Na verdade, a maioria dos problemas do cachorro vem do próprio dono, que não sabe cuidar dele.
Quem assiste o programa do César Millon lá da...
Que é altamente recomendado.
Já teve no Discovery, já teve no
Animal Planet.
Percebe que tudo que acontece com o animal é culpa do dono.
Sim,
né?
Reflexo do dono.
99% das coisas é reflexo do dono mesmo. E muita coisa, claro, vem do próprio estilo do cachorro, né? Então, tem um cachorro que se desenvolveu dentro do ambiente de caça. Então, esse cachorro é um caçador. Se ele vir algum tipo de animal no quintal, alguma coisa assim, o instinto dele qual que é? Atacar aquele animal. Não porque ele é ruim, mas para ele, os ancestrais dele caçavam. Né? Também é importante saber quais cuidados você deve ter ao adquirir um animal. Né? Não adianta você levar ele para casa e achar que ele vai ficar lá tipo um tamagotchi sozinho, vivendo lá, e você só tem que apertar os botõezinhos. O animal ele tem todo um requinte assim, de tratamento que você tem que ter com ele, e especialmente pelo tipo de raça que ele tem, né? Alguns, pelo longo, pelo curto, grande, gordo, baixo, alto, sabe? Então essas coisas todas demandam, né, de cuidados especiais.
Antes de você chegar com o animalzinho em casa, converse antes com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, né? Administre bem isso daí para que não haja briga nem discórdia, que é um passo grande, né? Você adquirir um animal, você vai ter que cuidar desse animal.
Ele gera despesa.
E não é por um pouco tempo.
De tempo, né? É? Que você tem que dedicar para ele, como de dinheiro, né?
Dinheiro, né? Então, e não é pouco tempo, né? Um cão, um gato vive em média pelo menos 10 anos, né?
Hoje em dia,
tá aumentando. Lugares como a Austrália dizem que os cães já chegam a viver 25 anos.
25?
Por causa de ração, de tratamento veterinário, de clima, de tudo, chegam a viver 25 anos. É bom, eu acho que pra mim é assim, a pessoa quando ele vai trazer um cão pra dentro da casa dele, ou um gato, né? A gente tá falando aqui de cachorro, né? Mas pode ser um gato, um animal que mude muito radicalmente a rotina da família, ele tem que pensar que ele tá trazendo um novo familiar. Ele tá trazendo um novo membro pra família dele.
Ah, mas é mesmo.
E acho que o tratamento tem que ser assim mesmo. A gente também não pode antropomorfizar o animal, transformar ele numa pessoa, ficar conversando com ele.
Eu converso achando... com a minha gata.
Não, a gente conversa assim, brincadeira e tal, mas achar que ele entende tudo que você tá falando, ele entende até algumas coisas, ele sabe quando você tá bravo, ele nota mudanças de humor, mas ficar, sabe, atribuindo comportamentos humanos ao animal, que é o que o César Milan também fala, né? Que você não pode tratar ele como um igual, porque senão ele começa a achar também que ele é dono da casa e ele começa a se comportar como um psicopata.
Mas eu posso dar lasanha pro meu gato?
Só se ele for Garfield, ele for gato dos quadrinhos. O melhor é dar uma boa ração, né? O melhor que você puder comprar. Elas são balanceadas, né? Elas têm toda uma formulação feita de acordo com o cachorro, inclusive de acordo com a raça do cachorro, do gato, né? A ração já é feita especificamente.
E ainda vale aquela premissa de colocar jornal no chão pra ele dormir em cima?
Ah, não, né?
Não?
Não.
Tem que ter caminha, né?
Ah, cachorro tem que ter uma casinha para proteger do frio.
Sim, né?
E de preferência no inverno usar uma roupa, né? Roupa apropriada pro cachorro, nada de colocar aquelas camisetas que ficam arrastando no chão.
Algumas raças precisam, outras não, aí vai depender do pelo, né? Tudo isso. Massa gordurosa dele.
Também,
E tem que levar pra tomar banho? Não posso dar de mangueira?
Luiz, você já teve um animal de estimação?
Banho eu mesma sempre dei em casa.
Sim.
Minha avó agora tem uns que tem que levar porque são muito grandes, elas não conseguem mais dar banho no cachorro.
A avó da Bárbara tem um cachorro que parece um ônibus.
Tem que dar banho nesse escovão.
Inclusive ele é amarelo.
Mas
dá vontade de escrever escolar no lado dele, assim.
Mas, por exemplo, a minha gata, ela não vai pro pet shop pra cortar unha, essas coisas. Eu mesma dou um jeito. Ela acostumou desde pequenininha, então ela deixa. E não tem problema. Isso é outra coisa. Você tem que entender que cada tipo de animal pede um tipo de cuidado. Por exemplo, um persa, você tem que pentear praticamente todo dia. Então, se você não tem tempo, não é bacana ter um persa. É melhor ter um gato de pelo curto.
E eu posso ter um cão fila dentro do meu apartamento de 50 metros quadrados?
Olha, eu nunca morei em apartamento, mas eu desconfio que não.
Se você quiser que um cachorro que anda pelas paredes, você pode ter um fila dentro do seu apartamento.
Imagina, que loucura.
Eu vou criar casa com vizinho se eu fizer isso?
Não, quase nada. E você vai enlouquecer o cachorro, né? Porque ele não vai ter espaço, ele vai ficar malucão.
E quando você compra esse tipo de cachorro, você ganha um cachorro desse tipo, você tem que lembrar que ele precisa de caminhada, ele precisa de exercícios. Ele precisa de brincadeiras, assim, pra se distrair. Porque senão ele vai começar a aprontar. Ele vai furar o seu jardim, ele vai puxar as roupas que estão no varal. Porque isso não é maldade, entendeu? Ele não tá querendo se vingar de você. O que, que ele tem é energia acumulada que ele não tem onde gastar.
Então, o ideal é você pensar, vai ter alguém em casa o dia todo pra fazer companhia pra ele? Porque eles sentem falta de companhia.
Sim.
Ele vai passar o resto da vida dele sozinho, só vai ter gente em casa durante a noite. Será que é uma boa você pegar um cachorro numa condição dessa? Às vezes não é.
Se você não tem essas condições.
Você não vai ter tempo de dar um banho nele uma vez a cada 15 dias? Ou então, no caso do gato, pentear o gato todo dia, se for um gato muito peludo? Então,
se você viaja muito, saber se você tem com quem deixar ou uma pessoa pra cuidar dele nesses dias.
Você tem que pensar em tudo isso.
Mas tem que levar no veterinário? Tem que dar vacina?
Opa, claro.
Luiz, você já teve um animal de estimação na sua vida?
Só peixe.
Outra coisa também que as pessoas devem se preocupar é em castrar o animal. Muita gente é contra.
Não, porque tem
nenhum. Mas porque tem aquela coisa, não vou, meu cachorro não vai poder reproduzir, não sei o quê. Aquela ideia de macho idiota, né?
Uhum.
Mas a castração é fundamental também. O cachorro fica mais dócil, vive mais feliz.
Não, e até pra saúde do animal, né? Porque você não castra, e aí se você não põe pra cruzar, o bicho vai ficando cada vez com mais problema por causa do excesso de hormônio. E aquilo vai trazer algum problema, é fatal. Vai trazer algum tipo de problema. A gente tá falando por experiência própria.
E os machos têm aquele problema que eles fogem de casa. Quando eles sentem que tem alguma fêmea na região que tá tá no cio.
É.
E quem tem uma fêmea, fica aquele Nossa. Problema dela entrar no cio o tempo inteiro e os cachorros da região todos malucos atrás
e
dela.
Quem tem gato sabe a gritaria
Nossa
que é,
né? senhora, uma coisa de louco. Então, manda castrar, você vai ver que o bichinho vai viver muito melhor depois disso.
E você também.
É. E vamos a mais uma leitura de e-mails, mensagens e recadinhos deixados para nós nas mídias sociais. Lembrando que o nosso e-mail é papagá@canalmasculino.com.br, mas existem outras formas de contactarmos, que é através do Facebook, os comentários do site e pela iTunes Store, fazendo lá o seu comentário, dando uma resenha do nosso...
Fazendo uma resenha, vamos fazer uma campanha, fazendo uma resenha.
Fazendo uma resenha com cinco estrelas
e, obviamente, nos elogiando.
Claro. Nossa, como a gente tenta criar um...
É uma lavagem cerebral dos nossos ouvintes.
O importante é que as pessoas participem e falem com a gente, seja para fazer uma crítica construtiva ou para elogiar. Claro que a gente prefere o elogio.
É lógico.
Bárbara, por favor, o primeiro elogio da noite qual é?
O primeiro elogio da noite...
É elogio mesmo? Eu tô falando...
É um elogio, e é um elogio muito legal. É do Gustavo Coelho. Olá, Ricardo, Bárbara e o estagiário de 40 anos.
Oi, tudo de 41 bem? Anos, hein?
Ah, mas aí quando ele escreveu isso aqui, ele ainda não sabia, né?
É verdade. Então,
há muito tempo já acompanho o site e gosto muito dos assuntos que vocês abordam. Estou morando em Londres até janeiro e tenho reparado como os homens aqui têm a cabeça mais aberta para combinar as roupas e seus ternos do que em São Paulo. Meia colorida aqui é quase obrigatório. Para ir numa balada, preciso de sapato, camisa social no mínimo. Se não, pode ser o Brad Pitt que você não entra. Quem dera em São Paulo fosse assim. De qualquer maneira, estou mandando esse e-mail para elogiar o trabalho de vocês. Conteúdo útil para homens de verdade e diferente do que vemos por aí em revistas, como vocês extraordinariamente comentaram em um podcast. Ou blogs de moda, Fashion Week desfilando pela Paulista, hahaha. Se quiserem ajuda daqui de Londres, ficaria honrado em poder ajudar vocês de alguma forma. Moda masculina aqui é um forte e cuidados com a pessoa são essenciais. Beijos e abraços, Gustavo.
Pô, valeu, Gustavo.
Eu tô precisando de um troço de Londres.
A gente acabou de escolar um representante de Londres. Então
eu
vai lá.
Eu vou fazer uma lista
lá,
de muamba.
Pois é, eu falo, tô precisando de uma Fender.
Então, olha, Gustavo, a gente vai responder seu e-mail e vamos mandar a lista das comprinhas que a gente quer na sua volta.
De preferência que elas não sejam taxadas, né?
Lógico.
Na oferta, então esconda elas muito bem, mas também não precisa ser tão bem assim que você tenha que usar qualquer tipo de orifício do seu corpo para esconder o material, mas, por favor, traga coisas para nós, nós queremos. Mas o legal é que ele tá uma das capitais, né, da moda mundial, né?
É, na verdade ela foi, né? Depois ela meio que deixou.
Mas agora tá voltando.
Mas
tá voltando.
Hoje tá voltando, né? A vanguarda tá ali, né?
A vanguarda da moda europeia tá ali, né? Então, nos anos 60, Londres fervilhava, né, com a moda. Mini saia, os Beatles, toda essa maluquice aconteceu lá naquela época. E o londrino hoje é um cara bem aberto à moda. Eles são bem estilosos, mesmo que ele fala a verdade. Pra eles, tudo isso que a gente acha que é tendencinha, assim, que a gente não incorpora no nosso dia a dia, pra eles é regra. Bom, então fica aqui o Gustavo como nosso correspondente em Londres, a partir de agora.
Oficialmente, ele foi nomeado oficialmente.
Tudo que a gente precisa de Londres agora vem dele.
Ele não devia ter oferecido
Não devia,
isso.
Não devia.
Tá pior que eu, virou correspondente internacional não remunerado.
A gente ainda vai ter um problema trabalhista muito grande.
Vai, com certeza. E o segundo e-mail é do Robson de Brito. O Robson de Brito já tinha escrito um outro e-mail pra gente.
Muito aí, legal, pessoal.
Programas passados, né, que a gente leu. E aí ele disse dessa vez o seguinte. Olá, queridos. Segui os conselhos do canal masculino. Na escolha do figurino para a noite de autógrafos do livro da Maite Proença, em que sou
Mas
autor.
Okay. Olha.
Olha lá, é muito luxo. É duro ser cabra na Etiópia, é o nome do livro. Colhi muitos elogios. Obrigado. Aí ele mandou pra gente um link com a foto dele no Facebook, né? A foto que ele postou no Facebook junto com a Maite Proença, né? No dia da noite de autógrafos. Na noite de autógrafos.
Isso. E segundo ele, ele foi elogiado, né?
Não, realmente, ele tá todo alinhado.
Tá
aqui, toda
alinhadinha.
É uma pena que o pessoal que tá ouvindo não pode ver, mas a gente não vai passar o link do Facebook do cara, né? Pra todo
Será
mundo.
Será que rolou um clima entre ele e a Maite? Não, ele é casado, né? Não posso falar isso.
Ah, não pode falar isso?
Eu acho que ele é casado.
Não, o que ele disse aqui, ó, o comentário aqui é o seguinte. Neste momento, que é o da foto aqui, que ele tá com a Maitê aqui, neste momento ela me perguntou, este seu ponto é real ou imaginário? Ficou maravilhoso. Imagine meu orgulho.
Olha, né? E nós estamos orgulhosos
nós
também.
Nós também, lógico.
Ó, nível
parabéns
dos nossos leitores.
Parabéns pra você, Robson de Brito. Olha, não é qualquer um, hein? Aliás, o Luiz estava até explicando aqui que o livro da, esse livro da Maitê, ela convidou outros autores para escreverem contos no livro, não é isso?
Sim, é. Pelo que eu fiquei sabendo, ela, através do site dela, né? Ela colheu alguns contos de autores desconhecidos, acabou publicando os que ela mais gostou.
Vamos lá, então o nosso leitor, o nosso fiel ouvinte aqui, foi um dos selecionados.
Pois é, parabéns.
Vocês não sabem, né? O Robson ele foi selecionado porque a Maitê Proença é ouvinte do Papagá. E ela ouviu o dia que ele mandou o e-mail dele, ela achou que ele foi muito bem redigido e ela entrou em contato aqui pelo nosso podcast.
Foi assim então que ela selecionou o conto.
Então um beijo pra Maitê, que é o ouvinte do Papagá.
Um beijo,
Maitê. Esperando pra aquela pizza de novo, hein? E uma mensagem que a gente recebeu do iTunes de Vinícius Marreiros. Achei muito bom o podcast. Desde a primeira edição do podcast que eu tenho vontade de escrever, mas nunca lembrava. Meu nome é Vinícius, tenho 20 anos e trabalho numa empresa de segurança eletrônica. Conheci o podcast pelos destaques do iTunes e de cara assinei o feed, porque achei interessante a proposta. Não me arrependi. Desde o primeiro programa só tem melhorado a qualidade do áudio, os assuntos comentados e a forma de como são abordados, música de fundo e tudo mais. Só tenho a elogiar e agradecer por algumas dicas que foram dadas e que me serviram. Dou uma dica, sei que não deve ser por falta de convite. Procurem alguns convidados que tenham algo em comum com os assuntos e assim eu acho que devem melhorar ainda mais o podcast. Beijo na moça e aperto de mão nos rapazes. PS, leio no podcast este meu comentário. Tá lido.
O que ele tá falando aqui, só pra complementar e responder a ele, né? Essa parte dos convidados é muito complicada, cara. A gente vive falando com convidado, com gente que a gente acha que pode complementar e tal. Só que o problema maior é a agenda das pessoas, é conseguir fazer.
A gente precisa explicar para as pessoas que hoje é uma sexta-feira à noite.
Exatamente.
São 11h07 da noite aqui na tela do celular e a gente está gravando. Convidado vai topar uma furada
dessa? Não, e pior, a gente começou gravando numa segunda, depois passou para uma terça.
Pois é.
E hoje nós estamos gravando na sexta-feira à noite.
Então, mas não é por falta de vontade, mas realmente a logística é muito complicada.
E ainda tem
nem todos vão com a nossa cara também, né?
Ah, é verdade, tem esse detalhe. Eu não quis falar aqui pra não pegar mal, né?
Às vezes a pessoa não aceita o convite e dá uma desculpa qualquer, mas na verdade ela não vai muito com a nossa cara.
Ah, quando dá uma desculpa tá bom, né? Teve um podcaster aí que a gente convidou pra participar do programa e ele nem deu satisfação mais pra gente.
Pois é, tem essas
então,
também.
Mas tem um pessoal bacana também que a gente sabe que a gente pode contar pra qualquer momento. Só que assim também, a gente não pode chamar esses caras para todos os podcasts, né? Então, a gente fica limitado. Aí a gente vai convidando as pessoas para participar. Só que é muito difícil bater as agendas. As nossas a gente sabe que bate, mas as dos outros fica complicado. Então,
Por que a gente tem que explicar para os nossos leitores? Porque a gente não tem vida social.
Não, a gente tem vida
porque
social.
Porque senão a gente não estaria disponível numa sexta-noite.
Não é bem por aí. A gente
não se mistura.
A gente não se mistura. A gente não é baladeiro. A gente faz coisa durante a semana. A gente faz coisa terça-feira à noite. Às vezes a gente vai para um jantar, alguma coisa assim. Então não tem essa aqui. Realmente a gente tem uns horários meio diferentões mesmo. E seguindo aqui com os comentários da iTunes, a gente tem mais 5 estrelinhas aqui dos Gui Romero, que falou que é sensacional, sem dúvida o melhor podcast do universo masculino, na medida certa, sem ir para o lado metro demais ou ogro, com um formato bem definido e bem humorado. Estão de parabéns. Pô, que bonito, gostei.
Muito obrigado, eu gostei desse negócio.
Simples, conciso.
Não ser metro nem ser ogro.
Exatamente, conciso, curto a mensagem dele, mas muito boa e muito bem escrita. Muito obrigado.
Estamos
ao Gui Romero,
que agora está no meio do caminho. Nós somos metrógros.
Metrógros, exatamente.
Metrosexuais,
hoje esse programa tá cheio de novas palavras, né?
É o equilíbrio entre o homem
e o fio da balança.
É o macho bonitão, o metrógro.
É o macho bonitão, gostei.
Ogrossexual.
Ogrossexual.
Ia ser muito bom, cara. O que você é? Eu sou ogrossexual. Podemos, então, Então, partir para a nossa gloriosa despedida e a nossa saideira com uma última dica.
Qual será a dica de hoje?
A dica dessa vez é minha. Como podcaster, vou dar a dica de um podcast que eu gosto há muito tempo hoje.
Olha isso!
Legal. É um podcast que eu uso há bastante tempo, eu gosto muito, só que não é um podcast para qualquer um. Se você não gosta de ciência, ou você não tem paciência de aprender termos assim, muito complicados, porque ela é assim, até um pouco leiga, se você ver o nível de um, pegar um livro muito técnico de ciência que você não entende nada, então até que eles explicam muito bem, né? São professores que fazem esse podcast, de uma universidade do Rio Grande do Sul, e chama-se Fronteiras da Ciência. Eu acho muito bacana porque eles abordam a ciência de uma maneira muito séria, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa muito acadêmica, assim, muito... É um bate-papo também, é um podcast, né? Um programa de rádio que eles transformam em podcast e distribuem como podcast. Ele é feito para a rádio da universidade, né, que eles trabalham. E eu acho que é uma boa pedida para quem gosta do assunto, quem quer aprender mais e ver falar sobre física quântica, esse tipo de coisa, e nunca acha um lugar interessante e pessoas inteligentes debatendo sobre isso. Então fica a minha dica aqui, o podcast Fronteiras da Ciência, que é o endereço deles é www.ufrgs.br/fronte-da-ciência.
Entrando lá, não percam o episódio 22, que fala de... Cerveza!
Olha só!
Olha isso, mas não era ciência?
É ciência, mas existe uma ciência por trás da cerveja também.
Mas não era teoria das cordas?
Pois é, minha filha, mas tudo no universo pode ser explicado cientificamente. E de uma maneira bacana.
Por isso que o History faz aquele monte de programa de homem.
Não, aquilo é babaquice mesmo. Mas é isso daí, minha gente. Luiz, você quer mandar beijinhos, agradecimentos pra alguém?
Não, eu quero a cerveja.
Pois é, gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês nesse podcast, a paciência de vocês de ficar escutando a gente durante esses, sei lá, 40 minutos que a gente fala aqui. Nós vamos nos despedindo. Um abraço pra todo mundo que mandou e-mails e mensagens. Por favor, mandem mais, a gente fica muito feliz de ter toda essa interação com vocês. Mas chegou ao fim do podcast. Um grande abraço a todos.
Um abraço.
Cerveza.
Filha da mãe.